eu tenho a sorte de ter amigos que me dão óleo. E tantas outras pessoas que não têm dinheiro para comprar. Eu não tenho. E aí? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para importar. Alguém tem uma solução para minha vida? Eu não tenho dinheiro para importar. Eu conto com a caridade das pessoas. Mas eu quero dizer, se eu posso, eu não planto, eu nunca fumei maconha, eu só faço realmente uso do óleo. Eu não tenho nenhum efeito psicoativo, não tenho, mas ao contrário dos outros medicamentos. Relaxante muscular me deixa sonolenta. Como é que eu trabalho sonolenta? Com vidas. Eu sou enfermeira, eu trabalho com vidas. Como que eu vou trabalhar com vidas se eu estou sonolenta? A morfina, a tramadol, a oxicodona, todos esses medicamentos me dão efeito colateral. A oxicodona me deu vômito. O tramadol me deixa cega. Ele seca a mucosa da minha vista. Eu não enxergo nada quando eu estou sob efeito. E aí eu digo para vocês, eu preciso do medicamento. E eu não sou criança com epilepsia. Então, a gente precisa ampliar essa visão. E dentro da saúde mental, assim, essa questão da dependência química. E eu queria falar uma outra coisa. A proibição. A proibição é muito relativa. Porque se eu der um passo para fora da unidade que eu trabalho, eu estou em boca de fumo. Eu nunca busquei lá porque eu não quis. Mas é muito relativo a gente falar proibição. É uma coisa proibida que todo mundo tem acesso? Que coisa proibida é essa que todo mundo tem acesso a hora que quer? Porque eu tenho acesso se eu quiser. Eu não vou porque eu não quero. Entendeu? Então, assim, outra coisa que eu queria falar é sobre a porta de entrada. O que gera a porta de entrada não é a maconha. O que gera a porta de entrada é um erro da nossa sociedade de não dar suporte social para as pessoas. Se a criança sai de casa porque o pai espanca, porque a mãe espanca, porque o padrasto estupra, ela vai para a rua, ela vai buscar droga, a porta de entrada aí não é a maconha, a porta de entrada é o contexto social que essa criança vive. Então, eu acho que é muito fácil...
Por favor, silêncio, e eu peço que a Luciana... Não, a Elaine termine.
Eu só acho muito fácil a gente falar que porta de entrada é maconha. Eu uso óleo e não tenho vontade. Eu nunca bebi. Eu nunca botei cigarro na minha boca. E o óleo, para mim, não está sendo porta de entrada para nada, mesmo porque eu não quero mais do que isso. Eu só quero o meu direito que está na Constituição. O artigo 196 da Constituição diz que a saúde é dever de todos e direito do... Deixa eu ler aqui, porque eu me enrolei agora. A saúde é direito de todos e dever do Estado. Então, eu quero o meu direito de ter saúde. É a única coisa que eu peço a vocês. O meu direito de ter saúde. O meu direito de não desesperar a minha família, porque eu vou me matar a qualquer momento, porque eu não aguento mais sentir dor.
Obrigado, Alê. Eu passo a palavra agora ao Rodrigo Dalmasso, que é deputado distrital eleito do DF. Está o deputado? Não. Então, eu passo agora a Patrícia Rosa, que se considera mãe e engenheira. Paulo Fleury Teixeira. Ah, desculpa, Patrícia.
Alô? Boa tarde, senhoras e senhores, senador Cristóvão Buarque e a todos da mesa. Com grande emoção que falo hoje nessa audiência, pois a voz de mães e pacientes com epilepsia de difícil controle mais uma vez está sendo ouvida, corroborando com pais e familiares que já estiveram aqui. Lembrando que são 700 mil pacientes, entre crianças como a minha, que está ali, que tem crises de difícil controle. São 700 mil, não são 34 nem 111, são 700 mil. Eu não gostaria de ouvir nesse recinto, nessa audiência, que minha fala contém verdades, farsas, invencionices ou sendo banalizada. Seria muito vil, rasteiro e vulgar aqui alguém usar falar tamanha leviandade ou ser insensato a esse ponto. Meu nome é Patrícia Rosa, sou engenheira eletrônica, mestranda em geofísica no Rio de Janeiro, e minha filha, Débora Rosa, que está aí, é uma jovem de 19 anos que apresenta genótipo de síndrome de Dravet, com duas mutações genéticas, piorando seu quadro, SCN1A e SCN9A, síndrome rara e severa. Ela aí está em convulsões, a qual determinou sua deficiência física e mental grave. Ela apresenta crises epiléticas intratáveis desde os primeiros meses de vida, parciais complexas, generalizadas, mioclonias, ausências, com risco de vida, refratárias a todas as medicações ou a diferentes esquemas de medicamentos registrados pela Anvisa, chegando a fazer 20 convulsões por dia em sua primeira infância. Dificuldades para andar, falar, deglutir, distúrbio do sono, anormalidade gastrointestinais, estando totalmente dependente de terceiros para atividades da vida diária. Apresenta também paralisia cerebral, hemiparesia esquerda e espectro autista. Ela ainda teve problemas no parto, agravando mais ainda a hipóxia neonatal. Aos 2 anos de idade, teve um diagnóstico errado de erro inato de metabolismo, com vários medicamentos impróprios e inadequados a essa síndrome. Ou seja, ela entrou várias vezes na fila e eu estava tirando ela. A minha vida e a da minha filha é regida por signo de luta, persistência, resiliência e coragem. Foi uma infância perdida, adolescência roubada e juventude negada. Vendo a reportagem do Fantástico, eu comecei a procurar ajuda. Em diferentes ocasiões e momentos, eu utilizei o óleo caseiro. Por compaixão, tecnicamente chamado uso compassivo, onde não há mais nada a fazer. Porém, o óleo caseiro não teve êxito. O Brasil, que me leva a crer que o Brasil está muito incipiente, muito atrasado, seja por questões legais, morais, entraves burocráticos e científicos, carece ainda plantas ricas em CBD. Lembrando que o THC contido na planta também é usado medicinalmente. Não temos laboratórios dispostos a mensurar, a realizar a proporção de CDB-THC e otimizar um controle de qualidade por ser uma planta considerada ilegal. Pergunta que não quer calar, usada metaforicamente. Por que Estados Unidos, Colorado, Califórnia, estados, né? Chile com suas mães, Itália com seu exército, países como Uruguai e o não falado aqui, países como Israel, já regulamentaram? Por que estamos tão atrasados em pesquisas e regulamentações? É pela falta de informação. Bom, como não teve efeito óleo caseiro, parti para a Anvisa. Eu sou uma das 87 famílias que tem autorização excepcional pela Anvisa para importação do canabidiol. Novamente, no universo de 700 mil pacientes. Ainda existiam outros entraves. O valor da importação, do remédio e do transporte é que deveriam ser ilegais, proscritos, porque é um absurdo. E quem mora no interior do Brasil? E quem não tem recursos? E quem tem valores morais arraigados e tradicionais? Bom, entretanto, senhores, eu comecei a dar a planta rica em CBD importada no mês de setembro, in natura, pela Anvisa, vendida como suplemento alimentar. No quarto dia, ela parou com as mioclonias severas. Baixou de 15 a 30 convulsões por mês para 7, só no mês de setembro. E conseguiu dormir. Só de nós duas conseguimos dormir, foi uma vitória e eu me emociono muito. Também ganhei hérnia de disco nessa caminhada, L5, L4, S1, S2, e também estresse e ansiedade gerado pelas convulsões que minha filha faz. Usei o óleo caseiro, estou bem melhor também. Eu queria fazer alguns questionamentos. Os senhores já viram alguém convulsionar e convulsionar várias vezes seguidas? Esses questionamentos foram feitos por uma das mães, Aline Volt. Os senhores já tiveram numa CTI? Já viram alguém entubado? Já tiveram que sair correndo para o hospital com seu filho desacordado após uma longa convulsão? Já tiveram que tirar seu filho da escola por ele não conseguir mais frequentar por estar dopado de anticonvulsivante? Já viram Ele tão dopado a ponto de não reagir a qualquer estímulo. Já contabilizaram as perdas e sequelas de seus filhos? Já chegaram em casa deixando seu filho em coma, no CTI, e sentiram a pior solidão e impotência do mundo? Já sentiram o sopro gelado da morte? A cara da epilepsia refratária é feia, meus senhores, mas o meu amor é bem maior. Conheça o meu mundo, é só para fortes.
Eu passo a palavra agora à psicóloga Marisa Lobo.
Não tinha Paulo? Paulo Fleury?
Marisa
senador.
Lobo.
Estou aqui,
favor,
senador.
Não estou entendendo nada.
É que eu sou...
Ah, outra coisa. Está com a palavra a doutora Marisa Lobo.
Por favor.
Hein?
Paulo Fleury. Estou falando agora, dá licença. Eu gostaria, assim como eles querem respeito, que me respeitassem também. Mas se você quer falar da questão de ex-psicóloga, eu não sou ex-psicóloga porque eu apelei, e a questão é justamente porque eu luto contra a legalização de aborto e de drogas, que o Conselho está me perseguindo, mas tudo bem. Vou à minha fala.
A palavra está com a doutora...
Com a psicóloga Marisa Lobo. Respeito. Assim como até agora eu respeitei vocês. Queria me solidarizar com as mães, com a mãe que falou e com a menina que falou ali, que tem problema e usa o óleo. Eu acho que a Anvisa fez o que deveria ter feito realmente, né? Já existe essa portaria há muito tempo, mas fez o que deveria ter feito. O Conselho Nacional de Medicina também. Agora é fácil você ter o seu medicamento, mas já saiu na imprensa, é você pedir para o médico e ele prescreve para você, enfim, né? Mas deixa São Paulo, mas então o que eu quero pedir aqui é que os deputados militem nessa causa, na causa realmente de casos graves que precisam o uso de canabidiol. Isso precisa ser regulamentado e facilitado para essas pessoas que têm realmente problemas sérios de saúde. Isso é inquestionável e todos nós estamos a favor e temos que estar a favor. Agora, através de portaria. Agora, o que nós não podemos deixar acontecer é que esse lobby, esse mote da doença grave seja usado para maconha recreativa, porque daí nós vamos estar colocando em risco, principalmente, senador, os adolescentes e as crianças. Nós temos um problema gravíssimo na nossa nação, que são as crianças e adolescentes. Elas têm que ser respeitadas, as crianças têm que ser protegidas acima de qualquer interesse o desejo de adulto. Nós estamos invertendo esses valores hoje no Brasil. Primeiro se dá atenção ao adulto, depois à criança. Essa criança tem que ser respeitada dessa mãe, essa menina que tem esse problema tem que ser respeitada. E se é 50, 60, 70 ou 700 mil, como ela disse, na verdade é 77. Está aqui na revista. Mas, independente de quanto seja, senador, se é um ou se é um milhão, essas pessoas têm que ser respeitadas e têm que se facilitar esse canabidiol em óleo, em cápsula, para essas pessoas. Agora, não é por isso que nós temos que legalizar a maconha recreativa, mais uma droga, senador. Olha os problemas que nós temos com o álcool e com o cigarro. O governo gasta, é uma pesquisa de um levantamento de 2010, se eu não me engano, gasta 338 milhões por ano com tratamento psicoterápicos de doenças, de câncer causados pelo cigarro, que é legal. Então, nós não podemos ser infantis. É a lei do menor prejuízo. Vamos salvar aguardar essas pessoas que realmente estão doentes, mas também tem os nossos filhos que vão ficar doentes por causa das drogas. Então, a saída é resolver o problema de quem realmente tem problema sério de saúde e facilitar. Agora, colocar os nossos filhos, os nossos netos, os nossos adolescentes em risco, usando da doença de pessoas, doenças graves, isso é uma desonestidade intelectual, isso é uma maldade muito grande, e nós vamos lutar contra isso, sendo psicóloga, ex-psicóloga, ex-doutora, que raio que for, porque nós somos militantes sociais pró-família. Brasil sem aborto, Brasil sem droga, drogas, maconha não, FENASP, Movida, tudo quanto é movimento que não ganha um centavo, um tostão. Eu estou aqui porque um empresário tira do bolso dele para me trazer aqui, para trazer passagem, que é do Movida, é nosso militante que tira do bolso dele. Então não admitimos mais, senador, porque nós militamos contra as drogas, nós, é uma inversão de valores, nós temos massacrados. Hoje eu sou a pessoa, guarde o meu nome, vai verificar na internet, Marisa Lobo, a pessoa mais massacrada pelos maconheiros desse Brasil. E nosso movimento nunca falou contra a maconha terapêutica e as pesquisas, nunca. Só que eles nunca se preocuparam em olhar, está estampado na tampa lá, na primeira página do site do blog, nunca eles se preocuparam com isso. Sabe por quê, senador? Porque há um movimento, uma artimanha para se legalizar drogas, e eles estão usando a dor das pessoas, para essas pessoas que estão doentes. Eu sou a seu favor, mãe, e você, menina, vou estar do seu lado militando com vocês. Agora, para importar, sem custo nenhum, zero, vou lutar por vocês. Agora, legalizar a maconha, senador, e colocar os nossos adolescentes e crianças em risco por causa de prazer de adulto, que inversão de valores é esse? E a nossa educação, como é que fica? Nós não temos educação para isso, senador. Vamos educar primeiro, depois se pense nesse respeito. Muito obrigada.
Eu quero lembrar aqui aos que não acompanham esse debate ao longo do tempo que eu já decidi que será tratado separadamente a questão medicinal da questão recreativa. Não vamos misturar os dois. Terapêutica também. Bem, agora a palavra está com Paulo Fleury Teixeira, doutor médico.
Sim, bom dia ou boa tarde, já não sei mais. Senador e demais presentes, né? Olha, senador, primeiro que eu gostaria de dizer é que eu estou trazendo o que eu acho que é uma visão lacunar aqui e espero colaborar nesse sentido. Você mesmo fala e os demais falam com toda frequência em saúde pública. E, no entanto, não há um profissional de saúde pública que eu sou e falarei em nome da saúde pública ou sobre o prisma da saúde pública. E o prisma da saúde pública, ele é bastante distinto dos demais aqui apresentados, porque ele é o prisma da responsabilidade sanitária, ou é o prisma de responsabilidade com a saúde da população em geral, e não com uma parcela só. Eu estou falando isso, senador, especialmente para o senhor, atentar que os colegas que estão na mesa, com toda a boa vontade, todo o conhecimento que eles trazem, é um conhecimento baseado na clínica. É baseado na visão que eles tratam no dia a dia com pessoas que chegam com sofrimentos, vários. Sofrimentos esses que a gente nunca pode esquecer, os ligados à maconha especificamente, criados num contexto proibicionista, onde, por exemplo, um pai alcoólatra espanca uma filha porque ela fuma maconha. Esse contexto, ele cria condições em que nós vamos lidar com problemas na clínica de uma gravidade imensa. O fato é, do ponto de vista populacional, estudos populacionais, todos os aspectos que eles trouxeram aqui como problemas, há uma relação entre maconha e saúde mental, uma relação específica entre maconha e esquizofrenia. Do ponto de vista populacional, não, senador. Do ponto de vista populacional, não há nenhuma evidência, senador, estou falando isso colocando em risco a minha responsabilidade profissional, não há nenhuma evidência de dano à saúde provocado por maconha, senador. Não há evidência do ponto de vista populacional. O que ocorre é, existem evidências de estudos isolados, por exemplo, relacionando à esquizofrenia, como existem estudos contrarrestando essa hipótese e dizendo que não há relação causal, mostrando que os estudos apresentados normalmente pelos proibicionistas não fazem a seleção específica da maconha, não são capazes de estabelecer a relação temporal entre início de sintomas e uso das substâncias, não isolam demais drogas envolvidas, isso vale para violência, para acidentes de trânsito e todos os demais estudos. O fato é, e estou dizendo isso com texto, com todas as letras, não há evidência de qualquer doença, problema de saúde crônico, provocado à saúde pública pelo uso de maconha, certo? Como não há isso, então nós devemos atentar para o que é prudente na nossa ação em relação a essa substância e as demais em jogo. Porque é fácil você dizer, olha, algum problema a maconha deve ter. Algum problema deve ter no longo prazo, é possível que tenha. Não existe evidência científica hoje de que haja. Existem suposições, hipóteses, alguns estudos isolados mostrando que sim e outros que não. Agora, ao contrário do álcool, nós temos evidências ascarradas de que é destruidor para a saúde. Do cigarro, nós temos evidências ascarradas de que é destruidor para a saúde. Da maconha, não. Nós temos possibilidades...